Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Carol Garcia, a Vilu.
Eu sou o Jean Chambre, o Jean Trambique, o irmãozinho da Vilu, que aguento ela o ano inteiro. Te amo, Carol.
E está começando mais um
Trambicast.
Hoje, nossa, nunca veio, não. Só fica pra trás do solo 4, que eram 4.
Ah, vá! Não me diga.
Mas hoje, a gente vai receber... Falei tudo embolado, gente. Minha dicção hoje tá incrível.
Tá, hoje tá.
Hoje tá maravilhosa. Hoje vamos receber uma dupla. Mas o que incrível, eles arrasam. Eles são talentosos, são lindos, perfeitos, maravilhosos.
Quem são eles, Carol?
Arthur Moreira e Thaís Moreira.
Oi, gente.
Oi.
Gente... A gente tava tentando trazer eles fazia um tempinho, né?
Quase um ano.
Quase um ano.
Cara.
Não,
3 anos na fila.
É.
Não, mas eles...
A agenda deles é requisitada.
A agenda deles é muito, assim, requisitada. É uma honra ter vocês aqui. E quando a gente traz eles, o Gê ainda consegue ferrar com o look deles.
Não,
mas
eu,
a gente releva esse fato.
Eu vou falar o que aconteceu. Eu tenho
Conta.
Que... Aqui, o programa, ele não é um cenário físico.
Todo
aqui
mundo...
é croma. Não, o pessoal
Segredo
de casa
revelado.
Sabia. É aí eu esqueci de avisar que ela, e ela veio de verde. E ele também veio de verde. Aí os dois sumiram aqui, ficou só a cabeça deles. Aí teve que trocar a roupa e...
A gente ficou com a cabeça flutuante.
É, aí, ó.
A culpa
aí,
foi
ó.
Minha.
A culpa foi do... Errei, fui G.
Olha a minha!
E bom...
Errei,
vamos...
aí.
E bom, já que eles vieram pra cá, a gente vai querer saber de tudo. A gente vai jogar, a gente vai invadir o Bia e Jean com os nossos jogos. Porque pra quem não tá sabendo e nem tá acompanhando o Trampcast, tá rolando uma competição com os nossos convidados. E quem ganhar no final do ano vai receber um troféu incrível. Então, assim, vamos ver. Vocês estão com sorte porque vocês são em dois. Vocês têm essa vantagem. Quem fez sozinho, que lute, hein? Porque isso
não, mas eu vou comentar o que aconteceu. Eles pegaram o vídeo da Sophie e eles decoraram as respostas lá.
É.
Aí, quando chegou aqui, eles vieram seco. Não, porque eu decorei. Aí, o que aconteceu aqui, ó?
A gente mudou.
Troquei as palavras.
Eles não, quando sei de nada.
A Tata não sabe, mas a gente sabe. Bom, vou começar com as perguntas. Como vocês começaram no meio artístico? Pra quem não sabe, a Thaís é mais velha, tá? Porque tem gente que acha que vocês são gêmeos. Eu fico chocada.
Acho que é.
Porque parece muito. Uhum. Mas assim, é que o Arthur pegou a beleza da Thaís.
Ah, beleza. Não, tudo bem.
Pode xingar.
Começou. Eu sei que isso, essa coisa de ser artista, tudo começou com você, Thaís. Eu sei que vocês não são de São Paulo. Então, como que foi isso? Como foi essa mudança?
Então, eu comecei nas artes, por incrível que pareça, eu fazia desenhos e pintava telas quando eu tinha, tipo, 4, 5 anos de idade.
Caramba.
Então, foi assim que eu comecei. E aí, eu comecei a fazer aula de dança. Quando eu tinha 8 anos, eu comecei a fazer teatro. E aí, eu gostei do teatro. Eu falei assim, caraca, esse negócio é muito legal. E aí, nisso, eu comecei a fazer mais cursos. Eu sou de Minas. Eu nasci em BH, mas eu mudei muito ao longo da minha vida toda. Eu morei em várias cidades por conta do emprego do meu pai, então a gente sempre estava cada hora em um lugar diferente. Eu nasci em Minas, ele nasceu no Rio.
Ah, por isso.
É.
Nós somos gêmeos com 6 anos de diferença. É. E teve uma época que a gente mudou para Uberlândia, que é no Triângulo Mineiro. E quando a gente morou lá, eu fiquei um tempo sem fazer teatro. E aí, nisso, eu comecei a sentir falta. Eu falei, caraca, isso me fez falta. É aquilo, né? Que sempre quando perguntam assim, aí, uma pessoa que quer ser artista, o que, que você indica pra essa pessoa? Desista.
É.
E se você sentir falta, você vai voltar. E eu fiquei...
Carol, tá sujando tudo aqui. Quer babador aí, Carol?
Ninguém viu.
Tudo bem, tudo bem.
E pior que não pegou mesmo, não. A câmera tá pegando nela.
Não pegou?
Não.
Obrigada, Thaís.
E aí eu fiquei um tempo sem fazer, e aí quando eu voltei, eu falei, caraca, como que eu tava sentindo falta disso? Era isso que tava me faltando. E aí nesse momento, isso foi em 2018, eu tava com 15 anos, e aí eu comecei a procurar escolas para me profissionalizar enquanto artista. E aí nessas pesquisas, eu encontrei a Escola de Atores Wolf Maia, que tem aqui em São Paulo e tem no Rio também, que... Eu queria me profissionalizar de alguma forma e onde eu morava não tinha possibilidades para isso na idade que eu tava. Então, nisso, eu fiz o teste no Rio, fiz o teste aqui em São Paulo, passei nas duas e falei assim, pá, e aí agora? Pra onde a gente vai? Tipo, fiz minha parte, já passei. E aí, nessa, a gente veio para São Paulo, assim, na loucura, da noite pro dia, a gente resolveu vir e estamos aqui até hoje.
Ainda bem. A gente agradece vocês estarem em São Paulo.
O Wolf Maia é incrível. É. Fiz intensivos lá e eu...
Você conheceu ele?
Conheci. O meu teste, tanto no Rio quanto em São Paulo, foi com ele.
Caraca. Ele é legal?
Ele é muito legal.
Ele é muito legal. Ele é muito legal.
Eu fiz o profissionalizante aqui em São Paulo, né? Que é o curso de 3 anos. No meio teve a pandemia. Eu vim para São Paulo em 2019. Aí 2020 veio a pandemia. Eu fiz um tempo do curso online. Aí depois voltou num formato híbrido. Até que eu terminei presencial. Mas foi uma loucura. Mas vir para São Paulo me abriu muitas portas e muitas oportunidades que eu sei que eu só consegui por estar aqui. Querendo ou não, é um polo, né? Então.
E Arthur, pra você, como que você decidiu isso? Você sente que a sua irmã foi sua inspiração pra entrar nesse meio?
Cara, tipo, 100%.
Ai, para!
Ah, que bonitinho!
Você não sabe se é bom ou ruim. Mas foi 100%.
E eu também comecei no desenho. Eu lembro que quando eu era muito pequenininho, eu pedia pra ela ficar desenhando pra mim. E aí eu fui aprendendo a desenhar sozinho. E eu fui por aí. E, tipo, minha paixão no início foi o desenho mesmo. E aí, depois, a gente veio pra São Paulo. E eu continuei com desenho e tudo, mas aí eu ia acompanhando ela em, tipo, tudo, né? E, tipo, era 4 horas de Wolf Maia. Então, tipo, ligadaço no teatro, né? E aí eu fui vendo ela fazendo e eu olhava e falava, caraca, isso é muito legal, mano. Tipo, se minha irmã gosta, tipo, é porque é da hora mesmo.
Não vai ser tão ruim assim.
Tipo, coitado. Todo dia, 4 horas num lugar pra aprender uma coisa, tipo, é legal. Aí eu comecei a entrar de pouquinho em pouquinho, fui aprendendo umas coisinhas ali, uns negocinhos aqui, fazendo umas peças, aí eu falei, caraca, é isso, me encontrei no que eu queria. E aí depois eu descobri que tinha o drama e a comédia, e eu falei, caraca, uou, que incrível. E aí eu me apaixonei completamente por tudo.
Ah,
alguém te avisou dos prós e contras antes de vocês entrarem? Ou só falaram que é legal?
Eu comecei não pensando em seguir como uma carreira. Então, eu comecei... Ai, eu sempre fui muito tímida. Então, eu entrei no teatro. Ai, nossa, fica lá pra você se soltar um pouco. E como na minha infância eu sempre fiz vários cursos de várias coisas diferentes. Então, eu fiz curso de desenho, de pintura em tela com tinta óleo. Eu fiz curso de natação, de balé, de tudo. Tudo que tinha, eu tava fazendo. Então, teatro, no início, era, tipo, uma coisa a mais. E eu gostava de fazer, mas eu tava ali sem ter uma perspectiva de cara que eu queria seguir isso pro resto da minha vida. Depois que eu parei, quando eu voltei, eu falei, uau, isso realmente estava me fazendo falta. Aí que eu falei assim, agora eu vou estudar para isso, para seguir carreira mesmo.
Eu acho que a nossa profissão deveria ter uma bula, sabe?
Uhum.
Avisando, tipo... Sabe aquelas letrinhas pequenas que tem no remédio? Que tem umas coisas que a gente passa que a gente não precisava passar. Uhum. Ninguém avisa, né?
Eu concordo.
Não, ou precisa passar também pro nosso crescimento.
E você só descobre que você quer realmente isso quando você passa por isso e fala.
Se não passar, a gente não tem o...
Você passa pela parte ruim e fala, mano, não importa o que aconteça, mas eu quero. Aí você descobre que realmente você tá de mãos atadas para aquilo e vai entrar com tudo.
É assim, as pessoas que olham de fora pensam que é uma profissão muito glamurosa. E a gente que tá dentro sabe que é completamente o contrário. De glamour não tem nada. Tem, óbvio que tem, tipo, os momentos de glamour e que é muito gostoso. Mas a maior parte do tempo é luta. São dias de luta e dias de luta.
É, às vezes, tipo, eu tô na escola, né? E aí eu tenho muitos trabalhos em grupos. E aí eu falo, galera, eu não posso entrar em nenhuma reunião. Eu não tenho tempo na semana.
Eu sou assim.
E eles não acreditam. Tipo, como você não tem uma hora livre no dia?
Eu sou assim. Eu odeio fazer trabalho... Eu tô também na escola, né, gente? Tô ensino médio. E aí eu tenho muita coisa de itinerário, que agora é o novo ensino médio. Então tem muita interação em grupo. Eu não posso, professor, não dá pra fazer trabalho em grupo. Porque no dia que tem que apresentar em grupo, às vezes eu não venho pra escola porque eu tenho um trabalho. E essa rotina é muito louca. O pessoal acha que é só, tipo, ai, tô ligando a câmera e tudo. E tem muito estudo envolvido.
Sim.
E falando em estudo, vocês vivem na Casa de Cultura. Vocês pararam tudo pra estar estudando lá.
Aliás, agradecer a Dalila, né? Isso? Agradecer a Dalila, porque ela tá lançando muita gente legal no mercado. Muita gente.
Uhum.
A gente tem muita coisa legal pra
isso. Isso aí que a gente não pode falar, mas...
Não pode, não podemos falar nada.
Mas eu sou grato a Dalila, eu sempre falo isso aqui. Eu tive com ela umas 2 ou 3 vezes só. E eu falei isso pra ela. Porque o que ela fez no mercado de comédia... Uhum. Que, antes dela, o que lançava de novo? O cara que se lançava, tipo, tinha 40, 50 anos, o mais novo. Agora a molecada tá vindo aí. Inclusive, tem uma ali, ó.
Tem a próxima convidada. Ela tá ali. Vai poder falar
ela.
Disso.
Ela. Olha lá. Talento.
Ela é a maior comediante da geração dela.
E, bom, como que foi pra vocês, como vocês chegaram até a Casa de Cultura, como que foi tudo isso e como vocês se sentem estando lá? Que, gente, a Thaís faz tudo, tá? Ela salva a gente, ela ensina, ela ajuda, é tudo.
Bom, quando eu cheguei em São Paulo pra estudar no Wolf. E a partir do momento que eu cheguei aqui, eu conheci várias pessoas incríveis que foram me indicando pra inúmeras escolas, e aí nesses 4 anos que eu tô aqui em São Paulo, eu passei por todas as escolas de São Paulo. Então, eu conheço cada cantinho.
Isso é verdade. A Thaís é assim, você conhece fulano? Conhece. Conhece a Thaís? Conheço.
Então, no final das contas, eu conheço muita gente, porque eu passei por vários lugares. E foi na pandemia? Foi
em 2021, 2022, não foi?
A gente tá em 2023.
2021.
Olha como essa menina trabalha, ela não sabe nem o ano que ela tá.
Foi, tipo...
2021, o Arthur fez testes pra pracinha.
Uhum.
2021. O Arthur fez testes pra pracinha, e aí nisso a gente conheceu a Dalila, e aí ele foi aprovado pra pracinha, ele gravou o episódio especial da pracinha.
Eu passei como Joquinha e...
Que era um quadro clássico.
Do Jojoque e Pepe.
E aí nisso teve o nosso primeiro contato com a Dalila, e aí dali a nossa amizade só cresceu. Ela abriu a escola e a gente tá lá com ela desde o início do ano, desde quando abriu a escola, todos os dias. A gente tem o papel de embaixadores da escola, então a gente tá lá, nós somos a cara da escola. Todo mundo que tá lá estuda com a gente, conhece a gente, conversa com a gente, se precisa de ajuda, a gente tá lá pra ajudar. Em muitas peças, eu fico como assistente de direção dela também. Já ajudei essa daqui demais.
Já, nossa, a Thaís já me socorreu em diversas formas com o personagem. O do Santiago Porc, então, o Eurico não só saiu, porque a Thaís tava ali. Thaís, o texto, Thaís, eu não tô conseguindo, Thaís. Eles fazem tudo.
A Carol sofreu pra fazer essa peça. Eu lembro que...
Foi uma... Você
foi assistir? Sentença.
Não.
O Santo, ele não conseguiu.
Foi a única que eu não fiz.
A Família Trapo, ele foi.
A Família Trapo foi sensacional. Foi, e agora, né?
Eu chorei com a
Família Trapo. Teve a escola, a Casa de Cultura Manuel de Nóbrega, que a gente tá lá juntos, como uma equipe lá mesmo. E a gente aposta muito no crescimento da escola. A escola tem um ano que ela tá em São Paulo e ela já vem... fazendo essa história e trazendo tantos talentos, tantos jovens, mostrando a comédia, apresentando a comédia. E a gente também lançou a Companhia Brasileira de Comédia, que a Dalila lançou esse ano. O primeiro projeto foi a Família Trapo, que nós estamos todos no elenco. E a gente teve uma sessão no Gazeta e não para por aí, porque vem mais coisa.
Bem,
eu chorei, eu falei pra Carol.
Coisa.
Porque
eu
tinha um DVD
Trapo.
Da Família Trapo, tipo, eu cresci assistindo aquele episódio.
Uau!
Só que ficou muito igual, o tempo de piada, tudo certinho. Aí, quando acabou, eu falei, caramba, eu tô vendo
E não
a
foi
Trapo.
Fácil também, a gente passou por...
Hoje.
Não, teve
foi mais difícil, porque não tinha uma referência.
Não tinha referência.
É a personagem nova.
Total. Nossa, a Família Trapo, a gente tem história pra contar.
Sim. É um programa da década de 70. Ninguém do elenco viveu isso.
Então, eu e o Arthur é dos mais novos, né?
Sou.
Ele é o mais novo, eu sou a segunda mais nova.
Então, a gente não tinha essa referência de assistir esse tempo dessa comédia, que é diferente da comédia atual.
É mais ágil, né?
É muito diferente. E a gente não tinha essa referência. Então, a gente procurou material pra assistir, só que não tem também, porque teve um incêndio na Record que queimou praticamente todos os episódios. Então...
E a comédia naquela época era muito diferente, porque era um tempo que todo mundo tinha calma pra fazer as coisas. Né?
A respiração.
Hoje em dia é tudo pá, 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 pá. E vai, e vai. Se pegou, pegou. Se não pegou, não pegou.
E era tudo também pra família, gostoso. Não era tipo também apelativo, igual acontece hoje
em dia. E as falas, o tamanho das falas pra todo mundo é igual.
Sim.
Não é tipo, um fala mais. Até o Bronco, que é o que deveria aparecer mais, ele tem o mesmo tempo de fala dos outros.
É sensacional.
É difícil escrever a Família Trapo.
É sensacional.
E o Carlos Alberto se matou pra escrever isso.
E foi uma preparação muito legal. Foi intenso.
A gente se divertiu muito também nos processos.
Muito.
Que a gente, no teatro, a gente valoriza muito o processo, né? Porque a gente fica mais tempo ensaiando do que no palco se apresentando. Então, o processo pra gente é muito gostoso.
Muito legal.
Eu tô sabendo de uma coisa da Família Trapo. Não sei se posso falar. Não, acho que pode. Já foi anunciado. Que no documentário do Carlos Alberto de Nóbrega vai ter a cena da peça. Vocês não estavam sabendo?
Sabia.
Não, que saiu na Folha, então não é uma novidade.
Sabia. É. E, ai, foi uma experiência incrível. Foi. E eu aprendi a gostar de pudim na peça.
E você tinha o ator original te assistindo. Você era a única que teve essa honra.
Verdade, gente. Eu fiz o Sócrates, o caçula da família. E aí o Ricardo Corte Real estava lá. E eu conheci ele no dia da peça. Ele estava ali na frente. Nunca vai esquecer o sentimento que... Eu tava ao mesmo tempo que eu tava segura. Bateu uma onda de nervosismo.
Vocês viram como ele tava emocionado? Ou lá de cima vocês não conseguem ver?
Muito emocionado.
Ele se emocionou várias vezes na peça.
Ele foi... tava do lado. Assim. Depois ele abraçou todo o elenco. Ele falou com a gente.
Saiu matéria no UOL também. Uma foto com ele.
E foi, nossa, um fofucho, um querido. E o Arthur passou também pelo processo de aprender todos os personagens. O Arthur é impressionante, ele conhece todos os personagens. E a Thaís teve o desafio do francês, né?
É francês? Não sei falar francês.
Gente.
Eu sei falar o que a peça, entendeu? Foi a imersão pra peça. Mas não era uma língua que eu nunca tinha estudado nada antes.
Foi que fez a adaptação? Foi a Dalila? No roteiro?
Foi.
E de colocar uma personagem nova num roteiro que já é consagrado é um negócio difícil.
Sim.
E ela encaixou certinho, né?
É, porque todos os episódios, eles tinham um convidado especial, né? É. Esse, em específico, não tinha um convidado especial. Acho que a gente não pode contar as histórias de bastidores, né?
Não sei.
Eita.
Não sei. Então, esse, em específico...
Fofocas. Gossips.
Eles iam levar o Pelé. O Pelé tinha morrido e falava...
Esse episódio da morte do Bronco, ele ia ser... foi um dia que ia ter uma gravação com o Pelé. Uhum. Só que o Pelé não foi. E aí eles tiveram que reescrever um roteiro de um dia pro outro pra fazer um episódio sem convidado. Porque não teria convidado. Então, esse episódio não tem convidado por isso, porque não ia ter
podia colocar o Neymar no lugar do Pelé.
Mas no original não tem o Pelé.
Não tem. É no outro.
O do Pelé é o outro, que depois que ele chega e... E aí o Arthur, ele aprendeu todos os personagens, que ele tava como stand-in na peça.
O Arthur era o nosso stand-in. Então, se alguém passasse mal, o Arthur ia...
Ele tava rezando pra ele, pelo amor de Deus, né?
E eu lembro que eu chegava no Gustavo, que era o Bronco, né? Eu falava, aí, Gustavo... Você é o Bronco, né? Você é o principal, né? Passa mal, não.
Eu lembro quando eu cheguei no teatro, tava conversando com o Arthur, aí ele... Olha, Sócrates, eu também não sei se eu sei muito, tá? Então, dá uma segurada, vê se você não...
Relaxa.
Relaxa. E aí eu, relaxa, vai dar tudo certo.
Não, o Bronco, eu não queria estar na pele de quem fez o Bronco, não.
Nossa. Mas
ele fez um trabalho sensacional.
Gustavo, inclusive é aniversário dele.
É aniversário dele. Vai passar outro dia, né?
No dia da gravação.
Parabéns. Beijo,
Gustavo.
Parabéns, Bronco.
Parabéns. E o parabéns.
Nosso querido tio Bronco. Que
eu
não gostava.
Os olhares dele eram igualzinho. Eu me assustei várias vezes.
Sim.
Muitas vezes.
Tem várias fotos que a gente foi olhar depois e... É igual. Idêntica, a fisionomia é muito
aquela parte parecida. Da sessão espírita na mesa. Até a viradinha que ele deu ali era idêntica do goleiro. Eu fiquei com medo várias vezes.
E engraçado, né? Que no nosso processo, quando a gente começou a montar a peça, a gente não tinha como objetivo fazer essa homenagem. Então a gente. Ninguém tinha assistido o episódio.
Ninguém mesmo.
A Carol, eu tentei oferecer pra ela assistir várias vezes.
Eu não.
A gente tava montando. Com o que a gente entendia a partir do texto. A gente não queria assistir o episódio pra não se contaminar, de certa forma.
E até porque a gente também não queria que fosse, tipo, uma cópia, né? Porque não tem como. Aquilo é único. Era pra ser uma homenagem. Foi o que a gente...
E aí foi... A gente foi assistir o episódio muito tempo depois, assim. Depois
aí vocês se assustaram com o Bronco. Como ele tinha ficado igual.
E, assim, até a fala final, né? Lá do peladão, peladão, peladão.
O mesmo time,
do mesmo jeito. Desde o primeiro igual. Ensaio foi assim.
E ele nunca assistiu. Nunca assistiu.
Ele não tinha visto?
Não.
Não.
Ninguém viu.
Eu tô achando que o Golias baixou nele.
Ninguém viu.
Cara, é muito
viu.
Igual.
Foi um processo muito gostoso.
Igual o Golias.
Aquela da pesca, que é uma fala gigante, que ele chega falando da pescaria, ele fez o mesmo jeitinho, a mesma respiração e tudo.
Mas o Gustavo, ele tem um time muito bom pra comédia. Ele tem uma calma, realmente. O que hoje em dia não tem, ele tem esse negócio da calma.
Ele é um comediante à moda antiga, mas, né?
E, tipo, a gente também estudou muito. A gente viu alguns roteiros oficiais. A Dalila...
Tem os roteiros originais.
De coisa que não existe mais.
De todos que não existem. Todos tem. Existe o roteiro original.
Tem que lançar um livro.
Foi muito mágico ver aquilo. Porque, tipo, né? É real, assim, na nossa frente. Então, foi uma preparação muito legal.
É uma honra poder... A gente tá dando voz a essa peça aqui.
Vocês deram acesso... mas a geração que não viu a Família Trauma.
Exatamente. Sim. E as pessoas que assistiram e que lembram, elas ficaram muito emocionadas e... Uau, eu, como que... Eu tô revendo a minha infância aqui na minha frente.
Pra então, mim foi muito legal, porque, tipo, tinha umas pessoas lá no dia que foi assistir que me conheciam como Vilu daqui.
Putz, verdade.
E aí, quando eu desci do palco, tudo, eu comecei a falar com o pessoal, eu tava com um crachá de elenco. Uhum. Todo mundo, nossa, você é aqui, não sei o quê. Quem que você fez? Aí eu sou o Sócrates. Não, você não é o Sócrates. A Vilu é o Sócrates. Aí eu fiz o Sócrates. Aí eu mostrei a chuteirinha, tudo. Eles... Meu, como é assim que você é do Sócrates? Acho que também foi muito legal, porque a gente tinha essa releitura... essa releitura também, tipo, era um menino e agora uma menina fazendo. Foi muito legal.
Aconteceu um negócio muito, muito bizarro nesse dia. Quando ela chegou no Bijan, que ela veio fazer a Vilu, saiu uma matéria no UOL, falando, tipo, nossa, nova aposta.
Com o Paulo, beijo, Paulo.
É, o Paulo Pacheco, que é incrível. E, tipo, elogiando ela pra caramba. Nossa, a menina é um talento, não sei o quê, eles acertaram.
Essa é da Vilu.
Aí beleza, ele foi e fez a matéria do Sócrates. E lá ele descobriu que a Vilu, que ele tinha feito a matéria, era o Sócrates.
Aí ele veio falar comigo, ele, eu te conheço. Aí o Jean falou, é a Vilu. Aí ele, a Vilu que grava com você. Aí o Jean, é. Aí ele, mas quem que você fez? Eu, o Sócrates. Ele, não. Você não
já tinha feito a matéria dela e não reconheceu ela. Tipo...
Caraca. Uhum.
Isso é muito legal.
E o poder que o teatro tem, né? Também, da gente se transformar ali.
Não, mas quem vê você também achar que você já falava francesa. Não, é que a Thaís pegou muito rápido o sotaque, a pronúncia.
É. E outra peça que a gente fez lá na escola, eu aprendi a andar de patins há um mês.
A robossoura, né? Maravilhosa.
E é, eu aprendi a andar de patins sem nunca ter andado de patins.
É que você topa tudo que joga lá.
Não falou, eu tô topando, gente.
É difícil.
É difícil.
Isso é um dos prazeres da nossa profissão, né? Da gente poder aprender tudo. A gente pode... Ao mesmo tempo que a gente tem que saber de tudo, a gente tem que saber muito. A gente nunca pode parar de estudar aqui. A todo momento, sim, se você for fazer um personagem que é médico, você tem que ter conhecimentos básicos, pelo menos, de medicina.
O laboratório, né, do personagem é incrível.
Eu sinto falta disso, sabia?
É uma super oportunidade também da gente aprender coisas novas. A gente, enquanto artista... ter conhecimento de várias coisas.
Eu sinto muita falta, porque como eu que escrevo o roteiro, tipo, eu nunca vou jogar um negócio que eu não sei fazer, por uma coisa da cabeça. Então eu sinto muita falta de fazer desafio. Se vocês quiserem escrever pra mim...
Já alguma coisa que você não sabe, aí...
Eu falo que o mais legal dessa vida de ser ator é que a gente vive uma vida em várias. Porque a gente tem a nossa vida como pessoa, mas a gente vive mais milhões por conta dos nossos personagens. A gente tem que se preparar, igual o Euricão, a Thaís, a Dalila me ensinaram tudo a trazer o corpo do Euricão, a forma de um idoso. Eu também me inspirei no meu avô. Então isso é muito legal.
E parece que sempre que você faz um personagem, um pedacinho daquele personagem fica em você pra sempre.
Nossa!
Sempre que eu faço uma peça e termino a peça, eu gosto sempre de, quando eu for postar no Instagram algo sobre essa peça, ou escrever eu mesmo num diário ou algo do tipo, eu gosto de fazer uma carta de despedida pra esse personagem.
Eu amo.
Porque eu sei que ele vai continuar em mim, mas eu sei que ele tá vivo.
Vocês têm mania de pedir licença pra alguém que vocês fazem, você se inspirou? A pessoa que já morreu, tipo um comediante muito famoso, você vai fazer um negócio e fala... Com licença, tá? Vou fazer o... Já fez isso?
Não.
Então só eu tô ficando louco.
Tem umas caras que eu faço do... Tem pessoas que me inspiram.
É, então tem umas caras que eu faço no Jean Trambique, que é a cara do Chapolin. Aí de vez em quando eu... Licença, viu, seu espírito? Vou só pegar um pouquinho aqui, tá? Eu vou lá e faço. Tipo, não sei, eu peço licença pro cara, tipo... Tô me apropriando de alguma coisa. E aí?
Tudo a gente tá fazendo stories, que a gente vai postando tudo isso aqui, ó. No Insta do Trambicast, aproveitam, sigam a gente. A Gabizinha ali, a próxima convidada.
Já anunciou, hein?
Já anunciei, spoiler. Spoiler. Sigam o Trambicast pra ver esses stories que a gente vai soltando.
Sigam o Trambicast.
Sigam.
Sigam tudo.
Sigam todos nós.
Sigam por favor. E bom, o que podemos esperar agora de novidades? Eu sei que, ó, vocês vão fazer... Falam aí as peças que tá vindo pela casa que vocês estão
agora...
fazendo. Isso tem tudo, gente, tudo. Maravilhoso.
Agora no final do ano tem mais três peças.
Três. Carrossel, o musical. É, Sonho de uma Noite de Verão.
Esse deve ser difícil.
Cinderela.
Esse é. E Cinderela, história contada pela madrasta.
Cinderela, eu tô no elenco e tá muito legal.
Tá
gente,
muito legal.
A Thaís é a madrasta.
Eu sou a madrasta.
E tá
ela que conta a história?
Eu conto a história. A versão certa da história.
A
história que você conhece é errada, tá bom?
Você conhece a história da Cinderela? Não, você não conhece.
Não. Só o que a Disney me contou.
Eu sou a narradora, só que eu sou uma narradora um pouco... Então assim, dou umas...
Igual você.
É mais. Se prepare.
Meu
Se
Deus.
Se prepare. Será que prepare. Teremos Carolina dançando?
Oh.
Ela dá spoiler da peça, joga no ar.
Spoilers?
Eu estarei lá, Será? Senhoras e senhores.
Quem disse que eu quero que você vá?
Você não tem que querer, a Dalila quer.
Aí, ó. Mas você não vai, porque você vai me trocar por um evento.
Não vou te assistir.
Ai,
depois
gente,
eu vou
agora eu me senti importante, agora eu me senti
Mas
especial.
Primeiro você, depois eu
vejo. Agora, uau. Bom, acho que agora a gente pode, que eu quero discórdia de entre os irmãos. Acho que eu nunca vi vocês brigando.
Vai ver agora.
Mas a gente não briga, a gente passa o dia inteiro junto.
A gente não briga, a gente se odeia. Ó, vai rolar um quem é mais provável.
Tá bom. Tá.
Então, a gente vai dar situações e vocês... É pra coaguentar mesmo, tá?
Tá bom.
É pra apontar o dedo, é pra falar... Quero, ó.
O Casos de Família está de volta.
Perguntas que a gente é tudo...
Você pediu pra Cristina Rocha pra fazer o Caso de Família?
Não.
Ah, não tá usando mais, né? O SBT não usa mais Casos de Família. Vamos fazer aqui, ó.
Casos de Família.
Ó. Clima tenso entre os brothers.
É. Quem é mais provável? Pegar aqui as perguntas. Eu só vi um negócio que é 336 perguntas. Mas obviamente a gente não vai fazer as 336.
A maratona de perguntas.
A gente fica até amanhã, não tem problema.
Vamos lá. Quem é mais provável de entrar em uma briga? Você.
Eu.
Você é briguento, é?
Eu sou.
Não, é verdade.
A Thaís é calma.
Eu vou caguetar. A gente quase brigou agora no começo aqui. Negócio de Flamengo e Palmeiras aqui. Quase saiu treta.
Flamengo é o melhor.
Ah, lá, tá vendo? Desculpa.
Tá, então...
Você não me avisou a roupa e eu não briguei com você.
É verdade.
Mas por que você é muito...
Não, é porque minha irmã é muito calma. Então, tipo, certeza que ela não briga com nada. E eu, se acontecer alguma coisa que, tipo, seja extremo, aí já começa...
Tipo, fazer o croma não avisar a roupa em cima do croma.
Tipo...
Tá, ok.
É assim, eu acho que o diálogo resolve tudo, entendeu?
A Thaís é top pessoas impossíveis que dá pra imaginar, tipo, você é isso, tipo, brigando, assim.
Não, porque quem fala isso, eu achava, não era
isso. Isso.
Quem é mais provável de participar do BBB e ser o campeão?
Ela.
Você.
Eu nem conheço ela.
Acho que a Thaís ia trazer entretenimento, mas ia se empoderar.
Ela tem mais a sacada do jogo do que...
É que a Thaís também se dá bem com todo mundo, né? Impossível.
Você não seria planta, né?
Não, planta não.
Não.
A Thaís ia ser a que ia fazer tudo, entendeu? Tava bagunça na casa, ela ia estar arrumando tudo, ela ia estar mandando os outros. Faz isso, faz aquilo, a Thaís ia...
É, gente, não tem como, tem que... Tá conversando com as pessoas.
Tem que comentar o jogo,
tudo,
porque se entrar lá e ser uma Mirella da vida... A Mirella não, qual que era do Big Brother?
Mirella não é do BBB, não.
É da Fazenda.
Da Fazenda.
Qual que foi a que dormia? A Pouca.
Pouca.
É a Pouca que dormia.
É.
É tudo funkeira, você entendeu?
Quem é mais provável que se case com uma celebridade? Eu, Zé.
Carol.
É a Carol.
Não sei.
Eu não sei, gente.
Eu acho que o Arthur...
Se for de casar primeiro, sou eu.
Ué,
nossa, por quê?
Foi específico agora.
Eu acho que Thaís vai demorar muito mais pra casar do que eu.
Você foi específico agora.
Não sei, gente.
A Thaís é muito... Eu acho que a Thaís é aquela mais focada, tipo, nos estudos.
Mas eu sou muito... Olha, vocês não perguntaram, mas eu tô terminando faculdade também.
Chama de encalhada. Se eu falei a mesma coisa que ela falou esse dia, você falou que
a Thaís tem relacionamento sério com os livros e com o estudo.
Exatamente, entendeu?
Ela falou exatamente a mesma coisa que eu falei. Eu estou focada no meu trabalho, não sei o quê. Você me chamou de quê?
Não.
Você tem quantos anos?
Tô com 29.
Ela tem 20. É normal. Até os 25, ser encalhado, mas ser estudiosa, esforçada igual a Thaís, que dá a sua vida.
Tá tudo certo.
É uma coisa. Agora, ter 30 anos, não pegar nem gripe.
Não, é verdade, eu peguei pneumonia semana passada.
Não pegou. Tá, pneumonia tá, grande
cuidado
coisa.
Pra
peguei.
Cuidado grande pra não coisa. Pegar Covid, tá voltando.
E eu peguei na época do Covid.
Caraca.
Tá,
eu
vai.
Eu não peguei.
Quem é mais provável de ganhar uma eleição?
Uma eleição? Thaís.
Eu acho que é Thaís.
Eu votaria, mais... não.
Eu votaria na Thaís também.
Vote em Thaís Moreira.
Aí, ó.
A Thaís Moreira.
Ó, vou fazer minha propaganda agora.
Estamos lançando.
Vote a Thaís Moreira para o futuro da vida dos artistas.
Vote Thaís Moreira. 9444.
Até tem o número, deputado estadual.
Vota aí.
Quem é mais provável... Calma, que eu já buguei aqui. Quem é mais provável de ganhar um Oscar?
Acho que os dois.
É, acho que os dois.
Os dois juntos.
Os dois.
Pensou que legal, melhor ator, melhor atriz, mesmo filme.
Que tudo. Ah,
histórico, hein?
E a gente já fez filme juntos.
A gente já fez.
Pensou?
Quem é mais provável de entrar em um reality de show?
De a gente acabou de falar BBB, é. Né?
Não, mas vocês entrariam, tipo, quem é mais provável, a gente, tipo, super entraria. Tipo, já tô indo lá. Ele tem cara, tipo, de que se
Carol,
joga.
Ó, eu tenho certeza.
O Arthur tem cara de que iria pra Fazenda.
De que, não, tipo, ele se
A Carol
se
vai pra Fazenda.
Não, Deus
eu
me
tenho
livre.
Certeza, ó.
Eu tenho muito preconceito com reality, desculpa. Carol, eu amo assistir.
Você é a cara da Fazenda, Carol.
Por quê? Você é sua amiga de vaca?
Você é a cara da Fazenda. Ó, mano, ô, Galisteu, presta atenção no que eu tô falando. Ó. Estamos em 2023, daqui 2 anos você vai falar, Jean, bem que você falou.
Sai
a
fora.
A Carol vai estar na Fazenda.
Deus me livre. Não, 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 vai. Não. Gente, eu não vivo sem minha casa. Vou contar, eu vou me expor aqui. Eu não consigo usar banheiro da casa dos outros e de lugares públicos.
Mas a Fazenda vira a sua
não
casa.
Não consigo.
Você vai ficar morando lá.
É. Gente.
Não dá, eu não faço. Uma vez eu fiquei na casa dos meus avós por 4 dias. Eu fiquei 4 dias sem fazer. Fazer o number two, porque eu não consigo. Eu preciso
da minha
casa.
Eu também não consigo, não.
Eu sou muito a minha casinha, meu aconchego.
Eu não consigo dormir nem largar o barro.
Mas
em banheiro público eu não consigo. Mas se for, tipo, banheiro de parente meu, tudo bem.
Eu também não consigo.
Eu tinha nojo de maçaneta até pouco
tempo. Na casa da minha avó,
Mas de maçaneta, tipo, de pegar na maçaneta?
É, de pegar na maçaneta. Eu sempre tive nojinho. Aí eu sempre abria assim com o cotovelo. Aí agora que eu aprendi a não ter tanto. Tipo, de banheiro eu tenho nojo. Tipo, banheiro de shopping. Não, agora o resto
é... eu abro com o pé.
Eu sou nojinha.
É, mas o shopping dá pra abrir com o pé, tipo.
É, mais fácil.
Fazer aquelas bigudas. Pá!
É assim mesmo.
É isso. Vamos pro
Aí próximo. Volta na sua cara, gente. É.
Quem é mais provável de esquecer a data de aniversário de um amigo? É, o Arthur, porque a Thaís sempre posta.
Ela anota tudo, ela anota tudo.
Inclusive, o meu é dia 15 de dezembro.
Eu juro pra você. Eu
tenho.
Pra você.
Eu
achava que era
meu calendário.
A agenda do celular dela. Tudo.
O Gia acabou de falar que achei que meu aniversário é dia 12.
Quem faz dia 12? É o Silvio Santos, então.
Não, eu sou do dia 15.
Eu sou do Silvio Santos,
dia 15 de dezembro.
Olha, meu calendário é tipo de aniversário.
Se não estiver dia 15 de dezembro, Carol, a amizade acaba.
Tá bom.
Não aceito.
Pode
isso,
deixar.
Nem bem que eu passo o aniversário com você. O ano passado eu passei com você.
Verdade.
Olha que dia da semana?
Sexta. É sexta?
Olha, sexta é um ótimo dia. Pode conferir.
Sexta é um bom dia. Sexta é um bom dia.
Sexta é um bom dia.
Você já vira pra sábado, sexta que já vira pra
domingo.
Se feriado for na segunda-feira, então.
Então.
Gente, eu vou fazer 17 anos. Tô numa crise existencial com isso. Minha primeira crise de idade com 17 anos. Que horror. Tá, vamos ver a próxima antes da gente mudar pros próximos jogos. Quem é mais provável de acreditar em teorias da conspiração?
A Carol.
O Arthur.
Com certeza.
Você sabia que...
Não começa.
Calma aí, não.
Você sabia que 87 é do esporte?
Treta.
Sabia que...
Você sabia que 87 é do esporte?
Assim, eu não sou terraplanista.
Não.
Fala.
Mas se eu fosse, eu tenho dados.
Fala seus dados, vai. Vamos fazer polêmica. No...
Meu Deus.
Não. Primeiro que... Calma aí.
Não.
Vamos ser cancelados, vai.
A Thaís tá... A Thaís já tá querendo se desistir da vida.
Eu não sou terraplanista, mas eu tenho os meus dados. Assim, ó, você sabe que
TikTok vem com informações.
Sabe que a atmosfera, né? Existe realmente atmosfera. Terra plana, atmosfera...
Não, terra
socorro.
Plana não tem, não.
A atmosfera, ela é um vidro que faz uma ilusão de ótica.
Tá assistindo Simpsons lá que coloca...
Ah, legal, vamos tá aqui indo pro
Simpsons,
próximo
é
desafio, né? Ó, o próximo desafio...
É o jogo dos
acho que já deu, assim. Depois a gente discute sobre essa esquizofrenia, a gente vê um bocadinho.
E você falou que eu era louco, tá vendo?
Ah, você é?
Mas eu não falo que
você é?
A gente tá dentro de uma cúpula. Castino simples, às vezes que acontece.
É. Enfim, vamos lá, né? Vou salvar a Thaís aqui também, porque eu tô com o olhar. Vamos fazer o jogo dos 4 segundos. É o seguinte, a gente vai falar uma situação, vocês vão ter 4 segundos pra dar uma resolução. Então é uma pro Arthur, um pra Thaís. Pro Arthur. Lembrando que vocês vão estar como dupla, então... Se o Arthur ganhar, é ponto pros dois. Se a Thaís ganhar,
ponto para os homens!
Ou seja, vocês estão em vantagens.
Uhum. Opa!
Vamos lá. Preparados? Vai aparecer aqui, ó, na tela. 4 segundos.
Ah!
Quem quer começar?
Para aí pros dois pra gente.
Vai a Tatá. A Tatá, porque primeiras damas. Seja educado com a sua irmã.
Não sei se eu queria ser a primeira agora,
mas tudo
bem. Vou
até me retirar dessa.
Pode ir?
Pode.
3 personagens de filmes da Pixar.
Já tá valendo.
Dois.
Caraca, ajuda, Arthur.
Já precisa ajudar, pode ajudar.
Acabou.
Calma aí, não
calma,
tá valendo.
Calma, foi só pra aquecer. A gente foi falar só pra aquecer. A gente vai dar mais uma chance só pra aquecer.
Deixa mas agora os dois responderem juntos, entendeu?
É. Tá.
Tipo,
tá.
Vale 4 segundos, tá. Mas os dois respondem juntos.
Tá, ó.
Vai esse de novo.
Não, vai ter que
não,
ser.
Não, esse agora é outro.
Um, dois, três e... Três bandas de rock.
Beatles, Rolling Stones e... Caraca, Thaís, vai uma.
Já era.
Quase, quase.
Agora eu vou fazer um bem difícil.
Ah.
Três esportes olímpicos.
É.
Atletismo.
Atletismo, ciclismo e natação.
É.
Quase.
Valeu. Não, valeu.
Valeu, não, valeu, valeu, valeu. Deu certinho, hein? Certinho. Três personagens de contos de fadas.
É... Cinderela, Branca de Neve e Anastácia.
Arrasou.
Ah.
Eu vou fazer bem difícil.
Última pergunta.
Três instrumentos musicais de corda.
É violão, guitarra e...
É isso. É. Última pergunta desse jogo. Três ingredientes para fazer uma pizza.
É fermento, farinha e sal.
É.
O não me deu tempo. Tomate, queijo. Arrasou. Agora, eles memória. Acharam que eles eram espertos. Vamos ver.
Vou aguentar. Eles vieram decorados no primeiro episódio que passou
jogo
na TV.
Da memória com perguntas diferentes. Só que esse vai ser individual, mas conta ponto pros dois. Então, a gente vai fazer um com o Arthur e um com a Thaís. Vamos fazer o mais difícil com o Arthur, porque ele merece sofrer. Que veio achando que era o bonzão que tinha decorado. Preparado?
Ela pode me ajudar?
Não.
Pera, é o quê? É uma sequência de palavras?
Sabe aquela conhecendo? Brincadeira do fui à feira e comprei uma uva e a outra pessoa fala fui à feira e comprei uma uva e uma maçã?
Uhum.
Aí a gente vai falar uma palavra, por exemplo. Vai, chulé. Aí você vai repetir.
Chulé,
carrossel. Chulé.
Aí o G vai falar carrossel. Aí você vai falar chulé, carrossel. Carrossel. Aí eu vou falar outra palavra. Chulé, carrossel e fone. E aí vai.
Fechou.
Tá. Primeiro com o Arthur e não vale ajuda, hein?
Tá bom.
Vem aqui. Pera,
são quantos?
São
10
palavras.
10 sentenças. Pode ir? Preparado? Foco? Mostra o que você decora. Vai.
Força.
Escova.
Escova.
Escova, pente.
Escova, pente.
Escova, pente, shampoo.
Escova, pente, shampoo.
Escova, pente, shampoo, tinta.
Escova, pente, shampoo, tinta.
Escova, pente, shampoo, tinta, grampo.
Escova, pente, shampoo, tinta, grampo.
Escova, pente, shampoo, tinta, grampo, fivela.
Escova, pente, shampoo, tinta, grampo, fivela.
Escova, pente, shampoo, tinta, grampo, fivela, fita.
Escova, pente, shampoo, grampo, fivela... Não,
já foi.
Já errou! Vamos ver se a Thaís vai reverter isso e vai ganhar.
Mas agora tem que ser contra, senão ela decora essa.
Vamos lá?
É, ganha aí, Thaís. Pelo amor de Deus.
Preparada?
Ele foi quantos?
Até sétima.
Ó, não fui mal.
Tava quase. Tipo, prêmio do milhão.
É, a pergunta do milhão, você quase foi.
Preparada?
Preparada.
Leão.
Leão.
Leão, elefante.
Leão, elefante.
Leão, elefante, zebra.
Leão, elefante, zebra.
Leão, elefante, zebra, macaco.
Leão, elefante, zebra, macaco.
Leão, elefante, zebra, macaco, tigre.
Leão, elefante, zebra, macaco, tigre.
Leão, elefante, zebra, macaco, tigre, girafa.
Leão, elefante, zebra, macaco, tigre, girafa.
Leão, elefante, zebra, macaco, tigre, girafa, jacaré.
Leão, elefante, zebra, macaco, tigre... Jacaré. Não, pulei alguém. Ah.
Quem que eu pulei? Faltou três também. Você foi até a sétima sentença. Era leão, elefante, zebra, macaco, tigre, girafa, jacaré.
Esqueci da girafa.
Ai, que é isso.
E o próximo era Flamengo.
Infelizmente, vocês não marcaram pontos nesse. Então, o nosso placar segue sendo Eduarda Lanza, Helena Pizol, Thaís e Arthur e Sophie Dalamanco.
A Sophie tá na frente deles, né?
Não. Porque
mas
a Sophie...
conta o jogo dos 4 segundos.
Sim, mas o jogo dos 4 segundos eles conseguiram acertar mais do que ela.
Vou conferir depois do
VAR. A gente errou só um, a gente errou só um.
Mas tá, vocês e a Sophie estão ali. É. Vamos ver tá. Se
lá na final, lá na final no G-Express que a gente vai saber quem que...
Bom, a gente
vai fazer revanche.
Vai ter revanche. A A gente queria muito agradecer a presença de vocês. Obrigado. Foi muito gostoso o nosso bate-papo. Eu já vejo vocês quase todos os dias. Todo mundo fica aqui fazendo discurso. Vocês sabem que eu amo
ontem
vocês.
Eu virei pra ela e falei assim, até amanhã, Carol. Ela, não, mas tá segunda. Não, Carol, até amanhã.
Aí eu até amanhã, porque... Você
não sabia?
Elas, o Slambcast, eu tinha esquecido. Ai, é verdade, o Slambcast. Gente, é porque eu vejo eles toda segunda e sábado. Início da semana e final de semana. Então, sabe quando vai no automático?
É, durante a semana também.
É, eu vai, gente.
Mas amanhã é feriado, vai ter amanhã?
Vai. Ah. A gente é, tá lá, firme e forte.
Eu também trabalho amanhã, não posso
dias
falar nada.
Luta, é. E dias de luta.
Amanhã eu trabalho também.
Dias de luta e dias de luta. É isso, gente. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, @carolgarcia_ufc, @g_chambre, @trambicast. Tá tudo aqui embaixo. E os nossos convidados podem falar aí o Instagram de
Opa.
Vocês.
Opa, é @... Ó, sempre quis fazer isso, ó. Sou eu, Arthur Moreira.
Sou eu, Arthur Moreira.
@athaismoreira.
É
não
isso.
Não é qualquer Thaís Moreira, é a Thaís Moreira.
A Thaís Moreira. É isso, gente. Não deixem de acompanhar todos nós nas redes sociais. Muitos beijos. E até o próximo Trambicast.
E amanhã à noite tem Bia na Rede Brasil.
Isso aí.
Assistam.
Beijo.